O episódio de hoje é um salve para todos os cientistas do café, esses nobres guerreiros que estão mudando a cafeicultura não só brasileira, mas mundial.
Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffee.
É um prazer tê-los novamente aqui no Coffee. Eu sou a Kelly e esse é o seu podcast sobre cafés. Eu tenho um convidado muito bacana hoje, o segundo cientista na história do Coffee, que vai aqui compartilhar os seus conhecimentos. Mas antes de eu apresentar essa figura ilustre, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, uns recadinhos. Como vocês sabem, né, ali no Coffee eu tenho um sistema de assinaturas e contribuição. Basicamente, uma pessoa física, você que é um admirador do café e quer fazer com que o Coffee continue no ar, trazendo semanalmente conteúdo sobre o café, lá no site tem uma parte contribua. Tem a opção de fazer doações. Também queria agradecer a todas as pessoas que, quando escutam um episódio, ou manda uma mensagem pelo WhatsApp, ou registra o seu comentário, a sua sugestão nas redes sociais. Tem algumas pessoas, inclusive, deixando recadinhos lá no site, então eu gostaria de agradecer a vocês também. Josiane Cotrim, Leandro Desse de Paula, a Vivian Kida, Túlio Fernando, Francisco Massati, a Sônia Fernandes lá no Instagram também, que é do Cerrado Mineiro. Um beijo pro Cerrado Mineiro. O Heitor é todo podcast, todo episódio do Coffee, você tá lá no Instagram, firme e forte, dando seu feedback. Muito obrigada. Esse tipo de retorno é importante porque, normalmente, a produção do Coffee é solitária. Tem a parte legal de receber o convidado, o entrevistado, mas tem as 16 horas solitárias de edição lá sozinha, às vezes de madrugada. Então, parece que eu tô falando com ninguém. Quando vocês me dão esse retorno, puxa, eu fico muito, muito feliz. Então, muito obrigada. Um beijo especial lá pra Recife, Pernambuco. O movimento de cafés especiais aí tá aumentando muito e eu sempre recebo carinho daí. Um beijo, viu? Bem, agora que todos os recadinhos foram dados, eu gostaria de convidar Gerson Giomo. Ele é o pesquisador do IAC já faz alguns aninhos, né, Gerson?
Vários anos, né, Kelly? Muitos
e ele anos. participou e ainda participa de um departamento importantíssimo, que é o melhoramento genético. É isso? Entendi certo, Gerson?
Isso, eu trabalho no centro de café, lá do IAC, onde se faz melhoramento genético, e também trabalhamos com outras linhas de pesquisa também.
Antes da gente entrar no detalhe sobre essas linhas de pesquisa, me conta como o café entrou na sua vida.
Bom, mais ou menos assim, Kelly, eu comecei a trabalhar com café especificamente no ano de 2003, que foi quando eu fui fazer doutorado, e o tema de trabalho da minha tese foi com café. A partir daí, então, que eu passei a ter mais contato com a cultura do café, e em 2005 eu fiz um concurso para trabalhar no IAC, no Centro de Café. Então, de lá para cá, eu venho trabalhando somente com a cultura do café, especificamente na área de pós-colheita e pré-melhoramento.
Mas quando você começou lá, quantos anos atrás?
Então, na verdade, eu tinha começado no IAC já como na área de pesquisa em 94, que foi quando eu fiz o primeiro concurso, mas não era para trabalhar com café. Então, de 94 até 2003, eu trabalhei no IAC com outras espécies na área de produção de sementes.
Outras áreas, tipo soja?
Outras espécies, eu digo, na área de produção de sementes, tecnologia de sementes.
Tá.
Especificamente na produção de sementes de soja, de milho, de trigo, de feijão, arroz, essas espécies anuais. Somente em 2003 que eu foquei só em café.
E aí, em 2003, você foi direto para melhoramento ou você começou em processamento?
Então, a área de trabalho original minha é fitotecnia, tem a ver com a minha formação em agronomia e também em pós-graduação. Nessa fitotecnia, a gente trabalha com o manejo da lavoura cafeeira, que é você saber plantar o café, saber conduzir, saber adubar, saber manejar e saber colher esse café. Depois, com o tempo, que eu fui focando mais na área de pós-colheita, porque, na verdade, é onde tinha mais demanda por pesquisas lá no centro de café. Então já tinha outros fitotecnistas e eu fui mais direcionado para a área de tecnologia de processamento, que é onde começamos a focar na parte de secagem, de formas de colheita, formas de processamento, inclusive usando isso para pré-melhoramento.
Nosso público tem muita gente leiga que gosta de café, mas não entende direito algumas palavras técnicas. Quando você fala manejo no pós-colheita, processamento, você está falando de processamento lavado, semi-lavado, natural, é isso?
Na verdade, assim, assim, se for falar em fitotecnia, quando eu digo manejo, você saber plantar o café, saber escolher a variedade, saber escolher o terreno, saber definir o espaçamento entre plantas e entre linhas, e qual a melhor forma de controle de pragas e doenças de adubação. Isso aí é manejo da lavoura.
Certo,
é, até
no
a colheita,
campo.
No campo até a colheita. Depois, quando a gente fala de manejo de processamento, já estou falando de pós-colheita. Então, depois que o café sai da planta, ele é colhido, tem toda uma sequência de trabalho até esse café se tornar o grão, que é o produto que vai ser torrado e consumido. Então, tem dois tipos de manejo. Tem o manejo de lavoura, que é antes de colheita, e o manejo de processamento pós-colheita, que é, o nome já diz, é depois que você colhe o café e como você seca esse café. Então, de um
tempo... cada processamento vai definir ou vai ajudar um perfil sensorial específico.
É, tem isso também. A qualidade em si, ela é definida pelo varietal que você está usando e como que essa variedade se adapta no ambiente onde você está plantando esse café. A gente chama isso de interação genótipo-ambiente. Então, é como a planta se comporta em determinado ambiente em função do clima, da temperatura, da altitude, da face de exposição.
Do terroir.
Do terroir, exatamente. E depois disso, tem a forma como o homem trabalha o café que aquela planta produziu naquele ambiente. Então, tem o efeito humano também nesse processo, que é o momento que colhe, se colhe mais verde, se colhe mais maduro, e como ele seca esse café. E também tem vários tipos de processamento, que você pode escolher via úmida, via seca, e certamente, dependendo do processamento que você usar na pós-colheita, você vai ter lá na frente um tipo de café diferente em função daquilo que você fez para trás. E isso vai resultar num perfil sensorial diferente também, que vai refletir, na verdade, a junção da planta, o ambiente e o processo utilizado na pós-colheita. São esses três fatores, então, que vão definir a qualidade lá na xícara do consumidor.
Que, inclusive, são esses três fatores que definem o conceito de terroir, certo?
Exatamente. O terroir nada mais é que a junção de todos esses fatores, entre o saber fazer, que é o lado cultural, é o lado do ser humano, naquele ambiente específico, aquela variedade específica.
Certo.
Embora para café isso seja muito recente, não deixa de ser também, né? A gente tem isso muito mais antigamente para vinhos, para outros produtos e mais recentemente para café.
Certo, eu sei que a nossa conversa hoje é sobre o IAC, mas eu tô com uma curiosidade nada a ver, eu peço até uma permissão, vamos abrir um parênteses aqui. Eu vejo muito em cafeterias, em até supermercados especializados, falar, eu quero para beber, eu sou consumidor final, tá? Eu quero um bourbon amarelo, ou eu quero um mundo novo. Minha pergunta é, pro consumidor é realmente relevante saber a varietal, ou essa é uma informação primordial para o produtor? Então, o produtor vai avaliar as condições do seu terroir e vai dizer qual a melhor varietal que vai ter um resultado mais produtivo, mais eficiente.
Então, eu penso mais ou menos assim. O café, como outros produtos, se você comparar de novo com o vinho, a qualidade final tem muito a ver com o varietal. Então, acho que é um direito do consumidor querer saber que varietal que ele está consumindo naquele momento, e se realmente ele conheceu as características particulares de cada um desses varietais, ele pode sim querer, ele pode exigir que ele vai querer consumir aquela variedade específica, valorizando os cafés de origem, né? Os cafés de origem única, que aí sim você sabe qual a variedade, de onde que veio esse café, como que ele foi processado. Esse histórico é importante para aquelas pessoas que querem valorizar esse tipo de produto. Para um consumo de massa, pouco importa que variedade que é, se o café veio de um blend ou se não veio, isso aí pouco importa. Mas para um consumidor mais atento, que ele reconhece e paga pela qualidade do café, eu acho que ele tem todo o direito de querer saber que variedade ele está consumindo, até mesmo para poder escolher e comparar um mundo novo com o Bourbon, com o Catuaí, com o Icatu.
É como acontece nas uvas do vinho, né? Eu gosto de Merlot.
Exatamente. O consumidor acaba desenvolvendo uma preferência para determinados produtos, e com o café isso não é diferente, né? Ele tem todo esse direito de querer saber, a partir do momento que ele vai desenvolvendo esse conceito, essa informação, de que o varietal é importante sim para definir o sabor daquele café que ele está consumindo lá naquele momento. E ele pode querer comparar. Hoje ele pode estar querendo tomar um café que veio de um mundo novo, amanhã ele quer experimentar um bourbon. Isso é bom para o mercado dos cafés especiais, porque acaba valorizando a produção desse tipo de café, e o produtor está ganhando com isso, porque ele pode diferenciar isso na hora de estar fazendo a sua embalagem. Ele coloca isso, acaba explorando isso como uma forma de marketing do seu produto.
Duas cultivares usadas aqui, a Catuaí e a Mundo Novo, estão presentes em cerca de 90% de todo o parque cafeiro do Brasil e foram desenvolvidas pelo Instituto Agronômico de Campinas, fundado pelo imperador Dom Pedro II há quase 130 anos. Com a administração do governo do estado de São Paulo, o IAC se tornou referência mundial na pesquisa com café. Em 1968, inclusive, recebeu a visita da Rainha Elizabeth II, da Inglaterra.
Eu sou de Campinas, dessa região. Na verdade, eu sou de Paulínia, mas estudei em Campinas, tinha uma vida social em Campinas, então eu tenho muito carinho pela região e, particularmente, um orgulho do Instituto Agronômico de Campinas. Quando eu morava lá, eu não sabia o que era aquilo. Eu passava na frente, ali do lado do Círculo Militar, né? Só que eu não sabia direito. E depois que eu comecei a trabalhar com café, eu falei, puxa, tinha um tesouro ali e não sabia. Pra quem não conhece, pra quem nunca ouviu falar, vamos começar do começo e explicar a história. Como que surgiu o IAC?
Então, o Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, ele foi criado em 1887.
1887, é. Repito, pessoal. Esse ano ele completou, então?
Nós completamos 130 anos de existência. Talvez o instituto mais antigo do Brasil, que foi criado essencialmente para trabalhar com a cultura do café.
130 anos dedicado exclusivamente à ciência do café. Meu, tem que pagar pau, né? Vamos, uma salva de palmas pro IAC, gente.
Então, assim, pra gente é muito orgulho isso, porque ter uma instituição que foi fundada para fazer esse tipo de estudo, e até hoje continuamos trabalhando. Obviamente que depois que começou o seu trabalho de pesquisa lá nessa data aí, aconteceram, tiveram outras demandas, então não foi só o café mais, o café foi o produto pioneiro.
Inicial.
De estudo, exatamente. Então, o primeiro trabalho de pesquisa feito no IAC, naquela época, foi com a cultura do café, estudando adubação em café.
E foi, na verdade, uma demanda imperial, certo?
É, foi uma demanda imperial, na verdade, apresentada pelos cafeicultores da época, que já tinham no seu processo produtivo uma decadência da produção de café. Então, aqueles cafeicultores da época meio que pediram socorro ao imperador.
Era Dom Pedro I ou II?
Dom Pedro II, na época, para ele auxiliar naquela questão de se seria possível ter algum tipo de estudo para melhorar a produção de café que estava decadente. Então,
Ele veio pessoalmente na inauguração?
Ah, eu não sei disso. Mas foi ele que criou, por autorização dele, né, por assinatura dele, que criou. Na época chamava Estação Imperial Agronômica, não tinha nem esse nome de IAC. O produto primeiro, então, foi o café. E o primeiro trabalho feito na instituição foi com a adubação do cafeeiro. Então, o objetivo naquele momento era mostrar para aqueles cafeicultores que era possível você ter uma produção de café, isso foi provado nos primeiros estudos, ter um aumento de produção a partir do uso de adubação.
Entendi.
Né, com os adubos que existiam naquela época, porque até esse momento, a cafeicultura era uma exploração
extrativista,
né? Não se adubava praticamente as lavouras. Então, natural que à medida que o solo se esgotasse, a produção entrava em declínio. Então, aí eles eram obrigados a deixar essas terras e partir para terras mais produtivas. Assim foi o caminhamento do café no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. Então, chegou um momento que, em função da escassez de terras, eles tinham que reaproveitar aquelas terras onde já estavam instalados. Então, aqueles estudos feitos naquela época de adubação deram uma sobrevida àqueles cafezais que estavam decadentes. Então, isso foi o primeiro trabalho feito. E, com o passar dos anos, vieram outras espécies, o próprio algodão, a cana-de-açúcar, e em café sempre continuou, né?
Então, hoje no IAC tem outras culturas como soja, cana-de-açúcar, o que mais?
O IAC trabalha hoje com praticamente todas as espécies alimentícias,
tá,
e industriais, né? Então, desde arroz, feijão, milho, soja, trigo, isso são os principais produtos. Industriais temos o algodão, a própria cana, na parte de citricultura, tanto de mesa quanto de indústria. A gente tem todo esse trabalho lá
e aí,
nos seus respectivos centros de pesquisa. Né?
É isso que eu ia falar, e tem um centro de pesquisa do café.
Então o café tem um centro específico só para trabalhar com café, assim tem como centro de cana, o centro de citricultura, e de outros produtos, exatamente porque aí fica mais fácil você conduzir as pesquisas em função da demanda.
Sim, né?
Então,
sim,
essa
foco,
separação,
né,
foi feita já há um certo tempo e ela tem funcionado até então.
E aí vamos ao que interessa, né, que é o café. Hoje, como foi essa evolução?
Então, a gente poderia dizer assim, a gente tem relatos, né, de literatura que, tudo bem, o café foi o primeiro produto, mas mesmo pouquíssimo tempo depois da fundação, foi fundado em 1887. Tem relatos que desde 1894 já eram feitos estudos com variedades de café. Então, essa informação pouca gente conhece, mas isso está em livros, está na literatura.
Entendi.
Já vinha um estudo, não na forma de melhoramento ainda, mas já se tinha uma coleção de plantas de todos
tava
os cafés.
Estava catalogado, vamos
exatamente
dizer.
Todos os cafés que existiam até aquele momento, as variedades que existiam, já estavam lá no IAC e estavam sendo estudadas, estavam sendo observadas, na verdade, né? E a partir dessas observações aí, depois de longa data, é que se percebeu que dava para fazer uma melhoria da planta, melhoria da produção. Aí foi então implementado um programa de melhoramento genético, isso já na década de 30. E a partir daí sim que se intensificaram os trabalhos de melhoramento genético e seleção de plantas, que acabou resultando em todas essas variedades de café que nós temos hoje no Brasil.
No total, atualmente, são quantas varietais comerciais desenvolvidas pelo IAC?
Desenvolvidas pelo IAC, nós temos 66 a 68 cultivares de café arábica.
Certo.
Estamos falando de arábica aqui. No Brasil, são 130 cultivares registradas no Ministério da Agricultura para uso comercial. Então, praticamente metade dessas variedades, dessas cultivares registradas, foram desenvolvidas pelo IAC.
Ótimo. Para quem está escutando a gente, não é do meio do café, não sabe direito o elenco dessas varietais. Quais são as mais comuns?
Então, a gente tem inúmeras cultivares, né, de café arábica para uso comercial, e as mais utilizadas são aquelas mais tradicionais, na verdade, né?
Exemplo, nome.
A gente tem a cultivar Mundo Novo, que é uma cultivar de porte alto, bastante usada no Brasil. A gente tem o Catuaí, vermelho ou amarelo, que talvez seja a cultivar mais utilizada na área de mecanização, que ela tem porte baixo, facilita a colheita e também em área montanhosa. E tem as variedades, as cultivares mais antigas, do tipo Bourbon, Bourbon amarelo, Bourbon vermelho.
Então, por exemplo, Bourbon não existia na natureza e depois do trabalho do IAC ela foi criada, é isso?
Não exatamente. O Bourbon já existia porque ele foi a segunda variedade introduzida, importada, inclusive pelo governo brasileiro, para substituir a cultivar a variedade mais antiga, que era o típica. Então, quando o café chegou no Brasil, em 1727, a variedade era típica. Em 1889, mais ou menos, isso está registrado em literatura também, o governo brasileiro ficou sabendo que existia uma variedade mais produtiva do que a típica e mandou importar. Então, chegou no Brasil, nessa época, o Bourbon vermelho.
Entendi.
É curioso que naquela época, quando foi criado o programa de melhoramento genético do IAC, tinha lá disponível 5 ou 6 variedades de café, e a Bourbon Vermelho foi a primeira a ser selecionada no programa de melhoramento genético.
Entendo.
Então, começaram os estudos com o Bourbon...
Foi o comecinho de tudo, o Bourbon, então.
É, o Bourbon e o Típica e o Maragogipe. Em comparação com 5 ou 6 variedades da época, onde tinha o Caturra também, tinha o Maragogipe, o próprio Típica, o Sumatra, naquela época já se percebeu que o Bourbon era realmente superior a todas aquelas que foram comparadas.
Lembrando então, que lá no passado o foco era quantidade, né?
Sim, era produtividade, sempre foi isso. Então naquela época, na década de 30, por exemplo, o programa começou na década de 30, início dos anos 30, 31, 32, 5 ou 6 anos depois, já tinham feito seleção do Bourbon vermelho para disponibilizar ao cafeicultor. Então isso mostrava que os trabalhos de seleção eram feitos de forma bastante intensiva lá no IAC, e isso teve uma contribuição importante, porque muitas lavouras de típica que estavam produzindo pouco foram substituídas por Bourbon na época com a maior produtividade. Então atendeu, de certa forma, a demanda daqueles cafeicultores.
Na época.
Que já tinham também toda uma questão de adubação da planta, uma variedade selecionada por uma instituição de pesquisa, referendada e recomendada. Isso foi bem, bem bacana na época, né? Mostra.
Posso
que
dizer
tinha...
que o Brasil naquela época foi pioneiro em apostar na ciência, na estratégia, na hora do cultivo?
Ah, eu diria que sim.
Brasil!
O Brasil sempre teve essa questão da inovação, mesmo que não tivesse esse nome, né? Sempre buscava por coisas melhores, mas é certo que outros países também faziam da mesma forma, não sei se na mesma intensidade, porque todos os países cafeicultores acabam que tendo uma certa história de pesquisa também. Se você for analisar a história da Colômbia, da Índia, da própria Costa Rica e outros países que têm café, sempre tiveram instituições de pesquisa, inclusive elas se relacionavam com o IAC na época. Então a gente tem esses relatos de pesquisador do IAC se relacionando com pesquisadores de outros países, até mesmo na questão de intercâmbio de germoplasma, de variedades, e troca de experiência também.
Muito bom. Daí pra frente, como é que foi a evolução?
Então, depois que foi criado o programa de melhoramento genético, nos anos 30, teve uma evolução constante. A cada ano, evoluiu um pouco. Então, naturalmente, para você fazer melhoramento genético, você precisa ter variabilidade genética. Isso é conseguido como? Você introduzindo variedades ou germoplasma, onde você vai ter a oportunidade de selecionar plantas conforme as características que você delineou no seu programa de melhoramento. Então, eu estava falando há pouco que a primeira variedade selecionada foi o Bourbon vermelho, depois vieram outras. Nós tivemos na sequência sequência o Bourbon Amarelo, que também ele foi selecionado a partir dos anos 40, já para substituir o Bourbon Vermelho, porque ele era mais produtivo. E de lá para cá não parou a questão do melhoramento. É, sempre foram introduzidas aquelas variedades que já existiam no Brasil, em todos os estados, né? Então não só de São Paulo, de Minas, do Espírito Santo. Tudo que tinha foi trazido, foi levado para o IAC e ficou ali como material de laboratório para estudo, de produtividade, às vezes até de alguma resistência à praga e doença.
É engraçado falar de Campinas, quem nunca foi para a cidade, em termos de terroir, não é o melhor lugar para cultivar café, certo?
Certo, não é o melhor lugar porque não temos a altitude necessária para um café arábico, etc. Né? É um lugar muito quente. Né?
Então eu acho muito bacana porque, mesmo em condições não muito favoráveis de terroir, vocês estão conseguindo desenvolver esse histórico de ciência no café.
Então nessa evolução da ciência e tecnologia, vamos dizer assim, que veio com o melhoramento genético, então a gente tem um histórico. Começou com o Típica, depois veio o Bourbon, depois o Bourbon Amarelo, foi testado o Maragogipe, o Laurina, o próprio Caturra, e com o passar dos anos, o pesquisador melhorista ia percebendo que, à medida que surgiam plantas novas, aquelas mais antigas ficavam defasadas na questão da produtividade. Então nessa evolução aí, depois do Bourbon Amarelo, apareceu o próprio Mundo Novo, né, nos anos 50, que foi o que permitiu então elaborar o próprio Catuai, que é um cruzamento do Mundo Novo com o Caturra. O Caturra surgiu na natureza, né, como uma mutação de Bourbon.
Então, uma mutação isso, natural.
Natural, espontânea.
Que legal.
Então, tudo isso foi, na verdade, então, incrementando o próprio programa de melhoramento, que foi aumentando a sua variabilidade à medida que foi fazendo esses cruzamentos, que é outra parte importante do melhoramento, você fazer hibridação entre plantas da mesma espécie ou até mesmo entre outras espécies diferentes. Então isso aí, na verdade, foi o que deu a base para a cafeicultura brasileira estar nesse patamar hoje, e o próprio IAC ter o seu programa desenvolvido continuamente, atendendo a demanda da cafeicultura brasileira.
Muito bom. E com essa coleção de plantas ali em Campinas, vocês ganharam um repertório de plantas diferentes para continuar as pesquisas desse cruzamento, certo? O banco de germoplasma existe ainda?
Sim, o banco de germoplasma, então, é uma coleção de plantas de diferentes espécies, diferentes variedades botânicas, diferentes variedades comerciais e até mesmo os cultivares, e inclusive híbridos feitos dentro do programa.
Mas ali, por exemplo, tinham plantas que na primeira fase foi um rapa que vocês fizeram no Brasil todo, certo?
Isso, então, isso que a gente precisa considerar na evolução. Nós começamos coletando todas as variedades que existiam na época, né, no Brasil.
Isso na década de?
Isso na década de 70, de 70, não, na década de 30 ainda, que foi quando começou o programa. Então foi trazido para o IAC tudo que existia na época, que era o quê? Era o Bourbon Vermelho, era o Maragogipe, era o Caturra, o Laurina e o Sumatra. Então a base do programa,
né?
Exatamente, a base do programa de melhoramento, ela começou com 5 variedades de café apenas.
Nossa.
Que era o que tinha na época no Brasil. Pouco tempo depois, já na década de 30 ainda, mas no final, 1937, 40, o pesquisador já percebeu, poxa, se nós queremos ter sucesso no melhoramento, precisamos aumentar a variabilidade. Então aí que foi que começaram a buscar materiais importados, solicitando aos países produtores de café, naquela época, que mandassem para o Brasil alguma variedade que eles pudessem ter, que eles considerassem que pudesse ser de interesse para uso comercial.
Foi aí que então intensificou o intercâmbio entre outros países produtores.
Exatamente, foi nesse final dos anos 40 para 50 que começaram a chegar no Brasil as variedades importadas da Colômbia, da Costa Rica, chegou material
da própria
África,
Etiópia.
Da Etiópia também, da Índia, mas tudo isso era coordenado com esses grupos de pesquisadores, né, melhoristas, do Brasil com outros países.
Tudo feito certinho, né?
Tudo feito certinho. Tinha um sistema de quarentena nos Estados Unidos, onde todo o material passava por lá, depois que vinha para o Brasil. Então isso virou rotina naquela época. Hoje não se faz mais isso, né? Tem algumas barreiras
que
não permite
faz?
Fazer isso. Ah, eu não sei exatamente o motivo, mas tem aquela questão da proteção desses países, né, em função de propriedade intelectual.
Entendi.
Que na época não tinha essa preocupação. Então hoje é muito difícil você importar germoplasma dessa forma de intercâmbio. Na verdade, tem que ter um intercâmbio. Você consegue trazer coisas se você mandar coisas.
Ótimo. Senão é biopirataria,
exatamente.
Certo?
Exatamente. Então isso é o jeito certo de fazer que a gente faz. Então se a gente tiver interesse específico hoje em algum material, é possível de conseguir sim ter uma burocracia a ser seguida, mas tem que se pensar que você vai ter que dar alguma coisa em troca. Então isso depende muito da disponibilidade de material para fazer intercâmbio e do interesse de cada pesquisador realmente de se ele pode enviar coisas a troco daquilo que ele quer receber. Então essa evolução contínua dentro do programa de melhoramento, ela foi necessária exatamente para buscar a variabilidade genética, trazendo outras variedades. Então hoje a gente tem, se a gente for contabilizar, nós temos no nosso banco de germoplasma próxima, todas aquelas variedades brasileiras, vamos chamar assim, que eram as antigas.
As cinco primeiras.
As cinco primeiras, depois vieram as variedades importadas, que a gente pode considerar que a gente teria um grupo da primeira importação. A primeira importação te reporta nos anos 50, que seria em torno de 70 variedades comerciais utilizadas no mundo inteiro. Então aí
70
variedades.
Vem o quê? Um container, então, de plantas.
Um container, isso num processo daquilo que eu falei de...
Sim, tudo certinho, legalizado, documentado.
E, então, como que funcionava? Os países solicitados enviaram para o Brasil as variedades que eles consideravam que para eles eram as mais produtivas, ou que já tivesse alguma noção, alguma percepção de resistência à ferrugem, principalmente, que estava se começando naquela época a preocupação com essa doença da folha do café. Então veio, não é lógico que não veio tudo de uma vez, mas hoje nós temos essa noção que vieram cerca de 70 variedades importadas.
Você pode dar o nome de
muitas
exemplos?
Dessas nem existem mais, mas alguma, a maioria ainda tem. Variedades comuns na América Central, por exemplo, como...
Castilho?
Castilho é nova, né? Nessa época não tinha.
Tá.
Como São Bernardo, São Ramon, Vila Sarchi, Pacas, o próprio Geisha, que todo mundo fala hoje, já veio naquela época para o Brasil. Variedades da própria Etiópia, do Quênia. As principais variedades ainda hoje utilizadas nesses países vieram para o Brasil naquela época.
E tem dessas plantas lá no IAC agora?
Ainda tem alguns exemplares dessas plantas.
Legal.
Que a gente está recuperando. Está sendo feita a prospecção para caracterização de qualidade, porque até então, como você falou há pouco, a preocupação que sempre existiu no melhoramento genético do café no Brasil, o primeiro plano sempre foi a produtividade. E depois,
controle de pragas,
depois junto
e
com isso, a questão da adaptação da planta, do vigor, questão de resistência a pragas e doenças, e muito recentemente é que está se falando em qualidade sensorial. Muitas vezes a qualidade era considerada, mas pensava-se mais no tamanho do grão, na aparência do grão, no formato. É um fator qualitativo, mas não é um fator qualitativo sensorial. Sensorial, como a gente fala hoje. Então, felizmente, ainda nós temos muitas dessas variedades que vale a pena estudar, porque elas ainda são cultivadas nos países de origem. Por exemplo, se você pegar as variedades SL34 e SL28, elas são ainda a base da cafeicultura do Quênia. Se você for hoje lá, são as duas mais plantadas ainda lá. Para o Brasil, ela não teve muito sucesso e nem foi aprovada nos primeiros anos de estudo. Por quê? Porque elas não tinham a produtividade que outras apresentaram na época, como, por exemplo, o próprio Mundo Novo, que surgiu na década de 50.
Lembrando que no passado a prioridade era a produtividade.
Então,
agora a gente já começou a falar sobre qualidade sensorial.
Exatamente. Então, assim, numa avaliação bem, bem simplificada, à medida que aqueles materiais importados foram comparados com os materiais nacionais, inclusive com materiais nacionais muito mais produtivos, como o Mundo Novo que tinha naquela época, eu vou dizer uma coisa para você. Não existe conhecimento de que haja uma planta tão produtiva quanto o Mundo Novo. Isoladamente, se você pegar algumas progênies mais produtivas, o Mundo Novo é campeão de produtividade.
Uau, tá.
Então, aquelas variedades importadas, nenhuma tinha o mesmo potencial produtivo. Então, certamente, por isso e algum outro fator de adaptação, não houve interesse no Brasil naquela época em recomendar qualquer cultivar importado que seja. Então, um exemplo bem clássico que a gente tem hoje de sucesso no Panamá e até na Costa Rica, que é a variedade Geisha, isso foi introduzido naquela época no Brasil, mas ela não teve a menor chance de competitividade com a variedade que já existia na época. Então, ela não tinha resultado promissor.
Engraçado.
Somente agora que nós temos resultado da qualidade desse material, mas na qualidade sensorial não era um item considerado no melhoramento genético.
É engraçado você falar isso, porque no passado o governo brasileiro financiava esses produtores, mas ele determinava a variedade que deveria ser plantada na propriedade, certo?
Isso já foi mais para os anos 60, 70, que tinha uma ação do IBC na questão da renovação da cafeicultura brasileira, né?
Entendi.
Então, daqui a pouco, acho que dá para falar um pouco disso. Eu queria,
desculpa.
tentar contextualizar um pouco mais essa questão da introdução de variedades no Brasil, porque eu acho que é um assunto também que pouca gente conhece, como isso aconteceu.
Uhum.
E o que isso resultou para a gente até hoje. Então, naquele contexto ainda da construção do banco de germoplasma, no aumento de variabilidade, além dessas variedades importadas que eu acabei de falar, surgiram durante a prospecção dos pesquisadores, dos melhoristas, outras variedades que não de interesse comercial, mas tinha interesse para estudo genético, que a gente chama de variedades mutantes ou outras variedades botânicas, que são cerca de 30, 35, que também está lá no banco de germoplasma. Por exemplo, nós temos a variedade Semperflorens, Purpurascens, Erecta, Polisperma.
Nunca ouvi falar.
Então, Então,
gente.
Pouca gente conhece isso. Tem uma variedade com o nome goiaba, por exemplo.
Como é que é o negócio?
Se assemelha a um fruto de goiaba, o fruto do café.
Que engraçado.
E isso daí faz parte da nossa história. Porque isso aí está lá à disposição do melhorista. Se ele encontrar uma característica de interesse nessas variedades botânicas ou alguns mutantes, pode ser incorporado numa variedade comercial. Então, isso está mantido ainda no IAC. E a evolução é contínua, né? Depois dessa primeira importação, vamos dizer, de variedades, que foi nos anos 50, foi quando começaram os primeiros testes de variedades importadas no IAC, a evolução continuou permanentemente. Então, sempre que algum pesquisador de outro país encontrava uma nova planta de café, e ele avisava aos pesquisadores do Brasil, ó, encontrou aqui uma planta, daí já mandava...
Era igual um álbum de figurinha,
exatamente,
né? Oh, achei isso aqui!
Porque o Brasil já era a referência naquela época do principal país do mundo de estudo de cafeicultura de melhoramento, principalmente na figura do Dr. Alcides.
Que é uma figura importantíssima e pouco falada, né?
Melhoramento. No meio do café ele é bastante conhecido, sim.
Não, mas tem uma molecada chegando aqui no meio do café agora, e o coffee é pra essas pessoas também que nunca ouviram falar.
É bem possível que não, porque isso é história do café, história do IAC, história do Brasil. O pessoal mais novo talvez não tenha ainda tido a oportunidade de conhecer essa história.
Mas o coffee é pra isso, exatamente. O coffee é pra trazer pessoas importantes, pessoal, depois, por exemplo, a entrevista com o Dr. Aldir, todo mundo adorou.
Antes ainda do Dr. Alcides, que a gente vai falar um pouco mais, eu quero ressaltar um outro pesquisador do IAC, que foi o Dr. Carlos Arnaldo Krug, que foi ele que criou o programa de melhoramento genético do cafeeiro do IAC.
Eu escrevo sobre café há 7 anos, nunca ouvi falar dessa pessoa.
Exatamente, então esse pesquisador, Dr. Krug, ele que foi o mentor do programa de melhoramento, o qual o Dr. Alcides deu continuidade depois,
entendi,
quando ele chegou para trabalhar com café. Então, na verdade, esse pesquisador, que era um geneticista, ele desenhou os programas de melhoramento genético, não só do café, mas do próprio milho e de outras espécies que existiam naquela época, que era a mesma data do café, anos 30. Então, a partir da criação desse programa por esse pesquisador, depois só deram continuidade, e o café, por ser um produto importante da economia brasileira, ele se consolidou como um grupo forte de pesquisa, consolidado depois pelo próprio Dr. Alcides e outros colaboradores daquela época. E uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar também, que é o assunto que a gente vai continuar falando, que ainda é germoplasma, que esse pesquisador, Dr. Krug, foi quem incentivou a FAO a constituir uma missão de prospecção de café na Etiópia nos anos 60. Então, eu considero, assim, outras duas questões de orgulho para a nossa instituição é saber que essa missão que teve nos anos 60 foi desenhada por um pesquisador do IAC, Dr. Krug, e nós participamos dessa missão também com um outro pesquisador que foi lá na Etiópia coletar material e que trouxe depois para o IAC.
Então, essa missão na Etiópia era também colher algumas varietais e trazer para cá.
Exatamente. Essa missão na Etiópia, então, foi a segunda grande introdução de germoplasma no Brasil e em outros países, que aí foram, sim, coletar não variedades comerciais, como eu tinha falado antes, mas acessos selvagens lá na região de origem do coffee arábica, que a Etiópia é o centro de origem dessa espécie.
Certo.
Foram diretamente nas matas coletar sementes das plantas que eles consideraram importantes. Então, foi uma equipe de 5 pesquisadores de vários países, e é orgulho nosso saber que um pesquisador do IAC, na época, Dr. Mônaco, participou dessa expedição. Então, você percebe...
Fico imaginando ele com a roupinha do Indiana Jones, entrando na selva da Etiópia, pegando esses cafés.
Então, você percebe, assim, que o quanto de história bacana que nós temos, que pouca gente conhece, saber que o IAC teve uma participação desde o início, né, dos anos 1887, no café, e foi dando sequência nos anos 30, anos 40, 60, 70, e até hoje nós somos, podemos dizer assim, que nós somos uma liderança.
É uma referência
na questão
mesmo
de melhoramento genético de café, e outras áreas também que foram demandadas durante todo esse período, porque a gente tem trabalhos de nutrição de plantas, de manejo, de irrigação.
Processamento.
Se você analisar a nossa história, hoje a cafeicultura do Cerrado, essa pujante cafeicultura, o início dela foi a partir de estudos feitos no IAC, nos anos 60. Estudos de adubação, de uso de calcário. Foram esses estudos básicos que deram o pontapé inicial para essa cafeicultura do Cerrado que tem hoje.
É engraçado falar sobre o Cerrado, porque ele está sendo citado em vários episódios. Por quê? Porque foi uma região que, na verdade, a cafeicultura lá foi construída com um planejamento técnico e científico. Porque sem esse conhecimento, sem os cientistas, não seria possível produzir um café de qualidade lá, né?
Exatamente. Quando a cafeicultura do Cerrado, ela é relativamente nova no contexto da história do Brasil. Então, quando começaram a cafeicultura nessa região do Cerrado, já se tinha naquela época bastante conhecimento de variedades, de espaçamento, de nutrição de planta. Então, já começaram um sistema de produção bem embasado em ciência e tecnologia. Não foi um sistema exploratório, empírico, vamos plantar para ver o que dá. Não, já tinha todo um conhecimento científico naquela época e tecnológico, já partiram de um ponto para ganhar. Ninguém plantou café lá para perder.
Sim.
Então, diferente do início da história de plantio de café, que plantava num espaçamento para testar como que ela ia, se ia 10, 5 plantas por cova, ou 4, ou uma, isso...
Bagunça.
Isso que você já tinha feito. Esses estudos preliminares para saber definir espaçamento, plantio em renque, isso foi feito também pelo IAC, né? Se hoje existe plantio em renque de café, que é esse plantio que permite a mecanização, saíram do IAC as informações para constituir esse tipo de plantio.
Só para contextualizar, para quem não sabe, o que é plantio em renque?
Plantio em renque é esse plantio alinhado, né, num espaçamento definido entre linhas e entre plantas, onde se coloca uma planta por cova. Nos sistemas de plantio antigo, se colocava 4, mais recentemente 2 plantas por cova, e isso tinha um impedimento natural na mecanização, porque a planta crescia muito para os lados.
Entendi.
No plantio em renque, a planta fica alinhada. Então, nesse espaçamento, tem uma autocompetição entre plantas, que ela cresce de forma bastante alinhada, permitindo e facilitando a mecanização.
E, na verdade, esse espaçamento, as ruas de café dessas plantas são num espaço ideal onde a máquina consegue passar, certo?
Exatamente. Esse espaçamento, esse melhor espaçamento de mecanização, também foi definido em função das pesquisas feitas no IAC. Então, a gente tem o espaçamento básico, que é o padrão, e daí cada produtor acaba adaptando isso em função do tipo de máquina que ele tem na propriedade, né? Então, isso daí é uma forma de você mecanizar, onde é permitido, claro, 100% a lavoura cafeeira, inclusive a parte de colheita.
Muito bom.
Né? No sistema que não é renque, a colheita tem que ser feita de forma manual. Tem uma dificuldade de manejo, de tratos culturais também na lavoura. Isso encarece o custo, né, de produção.
É, mas aí é outro pensamento, é outra estratégia também, né?
É outra estratégia e isso é válido para cafeicultura de montanha. Isso
Sim.
é bastante utilizado ainda. Tem as suas vantagens e desvantagens. Né?
Como tudo na vida,
Como
né?
Tudo.
Sobre essa evolução. Teve também os cafés que chegaram da Etiópia.
Isso. Então, como eu falei lá no começo, o banco de germoplasma começou a ser constituído nos anos 30 e continuou nos anos 40, 50, 60, 70.
Hoje não tem novas variedades inseridas.
Menos frequente, né? Mas ainda há possibilidade de conseguir, mas a gente não tem feito isso, porque na verdade a gente tem tanta coisa ainda para ser caracterizada e prospectado que fica meio difícil você querer trazer coisas novas, até mesmo sem saber o que você tem hoje na mão, porque a gente está ainda numa fase de caracterização do nosso germoplasma para características importantes como resistência à doença, resistência a pragas e também a questão da qualidade sensorial, que é um aspecto que vem sendo utilizado. Então, na sequência lá da introdução dos cafés no Brasil, das variedades, então eu tinha dito que na década de 60, nos anos 64, 65, foi feita uma missão de coleta de material na Etiópia, onde o IAC participou disso, e foram trazidos para o IAC naquela época cerca de 300 acessos selvagens de café. Então são aqueles cafés coletados no meio da mata, que encerram características importantes que não se encontram muitas vezes nessas variedades comerciais. Então, isso é uma riqueza fantástica para a resistência, por exemplo, à bacteriose, que hoje tem sido estudado, resistência a nematóide. Desse banco nós conseguimos encontrar, né? Foi descoberto uma planta sem cafeína, né? Isso é inédito no mundo, porque até então todo o processo de café sem cafeína era por processo industrial. Então, naturalmente, a gente tem uma variedade de café que produz um café sem cafeína que veio desse banco de germoplasma da Etiópia.
Quem levantou essa bandeira de uma varietal sem cafeína foi o Brasil.
Foi o Brasil, uma pesquisadora do IAC, né? Do Centro de Café.
Puxa vida, gente!
Então, foi um outro orgulho orgulho que a gente tem que o nosso pesquisador encontrou essa planta, essas plantas, né? São 3 ou 4 plantas que têm essa característica. Então, se há variabilidade genética para esse fator, isso pode ser incorporado em outras variedades. É isso que está sendo feito hoje. Então, já chegou num resultado de uma variedade com ausência de cafeína no grão e outras estão sendo estudadas para melhorar a questão da produtividade e de adaptação da planta. Então, esse germoplasma introduzido da Etiópia, juntamente com todo aquele que já havia sido introduzido nos anos anteriores, faz com que o Brasil tenha hoje, o IAC tenha hoje, um dos maiores bancos de germoplasma. Aqui do Brasil, com certeza, é o maior e o mais diversificado, com cerca de 5 mil registros, que são plantas diferentes, né? São acessos, são plantas, são variedades.
5 mil?
5 mil registros, né, catalogados, e isso tudo dá cerca de 30 mil plantas.
Uau! Na Fazenda Santa Elisa.
Mantidas em Campinas. Então, ao mesmo tempo que isso representa uma riqueza biológica e genética, nos traz um outro problema, que é a questão da manutenção. Essas plantas precisam ser mantidas vivas em campo.
Claro.
Né? E cada uma desses indivíduos possui uma necessidade especial de manutenção. Às vezes precisa de sombra, precisa de um espaçamento diferenciado, precisa de uma adubação diferenciada.
São quantos hectares?
Cerca de 25 hectares para manter esses materiais. Então, essa manutenção acaba tendo um custo muito alto dentro da nossa programação de pesquisa, principalmente porque não existe um recurso carimbado específico para essa questão de manutenção de germoplasma, porque essa questão não é considerada uma questão de pesquisa, é uma questão de apoio, à pesquisa. É, se fosse um projeto de pesquisa, eu consigo mandar um projeto e ter um financiamento de uma agência de fomento e tal. Manter germoplasma não é atividade de pesquisa, então eu não consigo ter um projeto específico para isso. Então a gente acaba dependendo de outras fontes de recurso para fazer essa manutenção. E o próprio Estado também não tem isso na sua questão de disponibilizar recurso para a pesquisa.
O IAC pertence ao Estado de São Paulo.
Exatamente.
Então, teoricamente, a manutenção seria de responsabilidade do governo do Estado de São Paulo.
Sim, boa parte disso deveria ser, mas acaba ficando, na verdade, no encargo da instituição de pesquisa, que é a mantenedora de tudo isso, que é o próprio IAC. Mas você imagina numa situação, se o IAC não recebe uma verba específica para isso, ele só vai conseguir fazer a manutenção conforme a verba que ele conseguir arrecadar ou buscar em outras fontes. E se naquele ano não for possível acontecer isso, a planta em si vai ficar, muitas vezes, precisando de um tratamento que deveria ter sido feito e não foi feito. E isso ao longo dos anos, então, acaba que levando a perda de alguns exemplares. Então,
exemplares únicos, né?
Único. Então, se você imaginar que desde 1930 a gente faz essa manutenção, nós temos hoje plantas plantadas em 1929 lá no IAC. Estão vivas até hoje, mas tem muitas que morreram.
Não resistem.
Não resistiram a esse tempo todo, né? Então, isso acaba exigindo uma renovação periódica, né? Você tem que substituir indivíduos e muitas vezes não é possível fazer isso no prazo que a planta precisa. E acabamos, então, perdendo alguns exemplares.
Muito triste isso, essa história.
Os institutos de pesquisa de São Paulo também têm enfrentado limitações de recursos humanos e financeiros, o que só agravou a situação da ciência e tecnologia no estado. Nos últimos 10 anos, foram registradas no Ministério da Agricultura apenas 4 cultivares de café pelo IAC. Isso de um total de cerca de 70. E a falta de recomposição no quadro de funcionários, um dos maiores bancos de germoplasma de café do mundo, que está no Instituto Agronômico, corre risco. Ele tem cerca de 5 mil registros e é resultado de mais de 80 anos de pesquisas. Diante da situação, parcerias público-privadas têm sido discutidas para manter esse parque genético único.
Eu lembro que num passado recente, acho que 2 anos atrás, eu fui lá pessoalmente visitar e era muito triste ver a situação. Mas não tem um jeito da gente tentar resolver? Porque isso é um patrimônio da cafeicultura mundial, não é nem só brasileira, né? Existe algum meio da gente, sei lá, pressionar?
Um jeito que eu acho que existe é, na verdade, tentar sensibilizar esses governos de que essa é uma função da instituição de pesquisa e que ela precisa ter um recurso específico para isso, porque não adianta falar agora o governo do estado de São Paulo vai cuidar do germoplasma. Não, ele nem sabe o que é isso, né? A instituição que tem o material é que tem que cuidar, é a responsabilidade dela, mas ela, para fazer isso, ela precisa que sejam dadas as condições, principalmente de custeio dessas lavouras, que são plantas que produzem pouco. Não tem como você manter isso isso de uma forma produtiva, tem que manter a planta viva.
O setor privado pode ajudar de alguma forma? Porque, por exemplo, grandes marcas de café, não só brasileiras, mas mundiais, estão interessadas nesse tipo de pesquisa e manter esse banco genético.
É, esse interesse de terceiros em manutenção, eu acredito que exista sim, mas é preciso ter isso bem equacionado, porque muitas vezes alguém está interessado em fazer uma contribuição, mas ele está querendo algo em troca, e esse algo em troca tem que saber se a gente tem condições de atender essa necessidade que está sendo colocada. É meio difícil você conseguir fazer manutenção de germoplasma a fundo perdido. O governo faz isso, mas se for uma verba de alguma parceria ou outra coisa, tem que ser bem esclarecido isso desde o começo, que nós não temos condições de dar nada em troca nesse momento, né? A gente precisa conservar. Na verdade, o que a gente poderia dar em troca, nós já fizemos, porque se você imaginar que 90% do café brasileiro hoje é feito, é produzido com cultivar desenvolvida pelo IAC, então não tem troca maior do que essa que já foi dada.
Exatamente.
Porque isso daí é uma quantidade, é um tanto de café ou de variedade que já foi colocada à disposição da cafeicultura que não tem preço.
Não tem.
Né? Hoje isso é um orgulho para o IAC, saber que 90% quase do café brasileiro é produzido com variedade desenvolvida pelo IAC, e essas variedades não teriam sido desenvolvidas se não fosse esse germoplasma. Então o germoplasma teve sua importância e continua tendo, e vai ter mais, porque sem ele, sem a variabilidade genética, não é possível chegar em novas variedades. Então esse trabalho contínuo de melhoramento, de preservação de plantas, ele continua sendo feito, e é graças a esse germoplasma é que a gente está conseguindo obter novas variedades. Se não fosse isso, não seria possível. Então a cafeicultura, o terceiro setor que usa o nosso café, ou que usufrui disso, se você for analisar em termos financeiros, essa contribuição que o IAC já deu para a cafeicultura brasileira e mundial, não tem preço que pague. Quanto que custa uma variedade de café, uma cultivar de café? Não tem preço isso. Você imagina ter 66 variedades à disposição, quanto que não vale isso? Então muita gente questiona, fala, ah, mas o que eu vou ter em troca? Eu acho que quem faz esse tipo de pergunta não conhece a nossa história e não sabe o trabalho que nós fizemos e não sabe nem de onde sai aquela variedade que ele está utilizando.
É, tem gente que pode ter um pensamento mais simplista e falar, ah, é do governo, eu pago com os meus impostos. Mas não é bem assim, né?
Indiretamente, ele tá correto, porque o governo paga o nosso salário, né? Hoje, nosso salário, eu sou funcionário público, então quem paga meu salário é governo. Mas as condições de trabalho não é o governo que me dá, porque ele me dá as condições mínimas de trabalho. Se eu quiser fazer algo além do mínimo, eu tenho que buscar parceria e tenho que fazer projetos no CNPq, na FAPESP, em outras agências de fomento, né? Então, hoje, a gente tem que resumir assim. O governo me dá um emprego, eu tô trabalhando, sou funcionário público, e ele paga meu salário e me dá condições mínimas de trabalho. Se eu não me contentar com o mínimo, eu tenho que buscar como trabalhar. Isso que nós fazemos quando nós buscamos parcerias, como mandamos projetos e buscamos financiamentos externos. E estamos fazendo isso. Então é graças a esse tipo de financiamento externo que a gente está vivo até hoje, porque se fosse essencialmente depender só de governo para viver, nós não estaríamos mais aí existindo não, viu?
E nem com banco de germoplasma.
Muito
e
menos
nem...
com isso.
É, exatamente. É. E eu acho que daqui para frente o papel do IAC vai ser mais importante ainda com essas mudanças climáticas, então novas pesquisas precisam ser feitas para analisar esse novo cenário que se apresenta para a cafeicultura brasileira.
Com certeza, porque você ter esse banco de germoplasma e já tem sido caracterizado e constatado que nós temos variabilidade para resistência a altas temperaturas. Então, nesse cenário de aumento de temperatura e escassez de água, nós já temos algumas diretrizes que permitem ao melhorista de plantas selecionar alguma linhagem ou alguma variedade para essa característica. Da mesma forma que nós temos resistência para nematóide, para bacteriose, para fungo, e também para a qualidade de bebida, que é essa minha área específica de trabalho.
Ótimo. Alguém que está escutando a gente que quer ajudar de alguma forma, nem que seja a pessoa física que eu quero lá e carpir, é possível isso? Sabe por quê? Você vai descrevendo esse cenário e vai dando uma angústia por dentro. Porque é realmente, quando você visita a gente lá, você vê a planta esturricada, dá um aperto no coração. Eu, como jornalista, a minha parte estou fazendo de contar essa história para o mundo. Mas um pequeno produtor que não tem muito dinheiro ou um barista que ficou comovido com essa história, tem como a sociedade se organizar de alguma forma para ajudar essa situação?
Eu diria assim que, de certa forma, Kelly, nossa situação de manutenção de germoplasma, ela está sob controle.
Né? Agora, nós temos, né? Porque 2 anos atrás não estava.
Nós temos consciência disso, sabemos o que precisa ser feito. Nós conseguimos que fosse feita a assinatura do convênio com a Embrapa Café. Então, nós estamos recebendo o recurso do Funcafé, que é para esses projetos,
ai,
né, de café.
Ai, que bom!
E isso, então, de certa forma, também contribui com a preservação do germoplasma e conservação. O que acontece é que, muitas vezes, você tem um campo, uma lavoura com essas plantas que não são produtivas, elas são feias, né? Assim, muitas vezes, pela própria característica da planta. Então, quem visita pode encontrar um cenário não muito agradável se você compara com uma lavoura comercial. Então, a gente tem que analisar bem o que é aquilo, porque, muitas vezes, um germoplasma ele não tem uma aparência muito boa, não.
Ah, entendi.
Né? Mas ele está lá vivo, está sendo preservado. Então, tem duas situações. Tem germoplasmas que se parecem mais com lavoura comercial e tem outras que são plantas atípicas e feias de se ver, mas ele tem importância na sua composição genética. Então, a gente tem isso já bem equalizado. Temos conseguido alguma melhoria em função do que estávamos há 2 anos atrás, como você falou, mas ainda não é suficiente. Né? Essa questão de apoio que você falou de empresas ou da sociedade, isso tem que ser transformado numa forma de projeto que viabiliza uma captação de recursos através de uma fundação. Nós não podemos receber serviços, por exemplo. E tem toda uma lei trabalhista por trás disso.
Entendi.
Não tem como chegar agora, você vai trabalhar um dia lá no IAC para fazer tal coisa. Isso não é viável, não é possível. Mas nós podemos captar recursos através de projetos em uma fundação de apoio à pesquisa, que é o que nós temos feito. Isso é possível. Daí, se houver empresas interessadas em fazer doações ou contribuições para essa finalidade, através de um projeto, dá para fazer.
Entendi.
Como fundação de apoio à pesquisa.
Então, eu vou deixar
diretamente com o IAC, não, porque o IAC não pode receber nada em seu nome. É uma empresa, é uma instituição da administração direta do Estado de São Paulo.
Entendi. Então, lá no site, se você está ouvindo esse podcast aí no seu smartphone, dá uma visitadinha lá no site, que eu vou deixar não só o link do IAC, mas também o e-mail do Gerson, que aí vocês podem conversar melhor, né?
Ok. E assim, para finalizar essa parte do germoplasma, eu só queria contar aqui mais um fato histórico que talvez seja de interesse, principalmente desse pessoal mais novo que não conhece muito a nossa história. Então, nessa evolução de melhoramento de germoplasma, muitas populações constituídas na década de 40, por exemplo, estão vivas lá no IAC até hoje. São populações não exatamente de um germoplasma importado, mas são as populações de trabalho. Então, se a gente analisar que numa certa época da história de evolução, o Bourbon Amarelo e o Mundo Novo foram as duas cultivares, e o próprio Catuaí também, as três cultivares que tiveram maior interesse para a sociedade e também para a cafeicultura, acredito que em função dessa visão que o Dr. Alcides tinha, ele preservou alguns campos históricos desses materiais que estão no IAC até hoje. Então, nós temos lá 3 campos de preservação de variedades comerciais, linhagens, da época de 1944, 43 e de 47.
É muito tempo, né?
Então, são lavouras com 70, 74 anos de idade que estão lá preservadas.
Tá. Né?
Então, quanto que custa você preservar uma lavoura de 70 anos de idade que não é produtiva apenas para você ter o germoplasma lá? Então, eu acho que essa questão é uma virtude de uma instituição como ia ser ter essa população histórica, e espero que isso seja preservado, que seja continuado, porque isso funciona como um museu de variedades.
É.
Às vezes eu fico preocupado quando eu ouço algum pesquisador dizendo: ah, esse campo está muito velho, acho que tem que ser renovado, eliminado. Eu não sou contra a renovação, mas o que é histórico deve ser preservado, sim. Então isso vale para o Mundo Novo e vale para o Bourbon Amarelo, que nós temos essa população.
Para todos, exatamente. É. Mesmo aquelas que você citou que eu nunca ouvi falar, é importante estar lá, né?
Exatamente. Então era isso que eu tinha para dizer a respeito do germoplasma, e nós continuamos cada vez mais prospectando e buscando novas características que sejam de interesse para fazer melhoramento.
Para finalizar, fazendo mais uma perspectiva do que já foi e o que será, qual a importância da ciência daqui para frente para a cafeicultura?
Olha, a importância ela é vital, né, para você buscar tecnologia e inovação. Não tem como você fazer isso sem conhecimento, sem ciência e sem a pesquisa. Então, no nosso caso da pesquisa, não só do melhoramento genético, que é o nosso centro faz, mas outras áreas, dependemos totalmente disso, né? E no caso de outras características importantes que se deseje incorporar em novas variedades, é necessário ter o germoplasma. Sem ele, não se tem variabilidade. Sem variabilidade, não tem melhoramento. Se não tem melhoramento, não tem tecnologia e não adianta ciência. Então, melhoramento nosso, ele tem que resultar em produto. Ninguém faz melhoramento genético apenas para publicar trabalhos. Você tem que ter produto. Se você passou 20, 30 anos desenvolvendo plantas, que é isso que é o prazo que demora para você chegar numa nova cultivar, e não gerar um produto, esse trabalho não produziu efeito. Né? A sociedade espera um um resultado de todo esse trabalho investido. Então é isso que nós fazemos. O IAC é campeão em fazer isso, e esse resultado de ter essas cultivares mostra exatamente, e nós estamos fazendo isso. Estamos obtendo produtos e colocando isso à disposição da cafeicultura. Então a cafeicultura hoje brasileira tem essa pujança. Acredito que muito disso se deva às variedades utilizadas, desenvolvidas pelo IAC.
Muito importante esse episódio, porque o consumidor sempre está pensando ali no produtor, que está no cultivo. É importante sim, mas a cafeicultura tem outros personagens tão importantes quanto o produtor, e as pessoas não prestam muita atenção. Se eu sou pessoa física, um barista, um consumidor, eu consigo marcar uma visita lá no IAC?
Com certeza.
Exemplo, vamos fazer uma expedição coffee no IAC. É possível isso?
Com certeza. Fazendo um agendamento prévio, verificando a disponibilidade de alguém para recebê-los e especificando o assunto de interesse para saber quem é que pode estar atendendo da melhor maneira, é totalmente possível. Isso, aliás, nós fazemos isso quase que todos os dias, né?
Olha!
Recebendo visitas, grupos, não só do Brasil, mas eu diria assim, o Centro de Café é um dos centros mais procurados por pesquisadores internacionais também.
Se você, então, está ouvindo aqui esse episódio e está interessado em ter uma expedição coffee lá no IAC, manda um e-mail para contato@portalcoffee.com. Esse coffee tem dois Fs. Vamos organizar esse rolê aí, gente.
Eu espero que sim. Vocês serão muito bem-vindos e eu aguardo essa visita de vocês aí, com certeza.
Viva a ciência, então.
Viva a ciência e o nosso café brasileiro, com certeza.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.